DW Noticiário.
Boa noite e bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa e volto logo depois do noticiário apresentado por Madalena Sampaio.
Em Moçambique, um novo confronto entre forças governamentais e homens armados ligados à RENAMO fez hoje 14 feridos em Morotó, no interior de Mucuba, na Zambésia, no centro do país. Segundo a agência de notícias Lusa, o confronto teve início quando as forças do governo tentaram desativar uma base da Resistência Nacional Moçambicana, que supostamente reagrupa ex-guerrilheiros do movimento. Esta terça-feira, forças governamentais e homens da RENAMO também se envolveram em confrontos na região de Mangonhone, em Mushungwe, Sofala. Não há registro de vítimas. O porta-voz da RENAMO, António Muxanga, já confirmou os confrontos. E na capital alemã, Berlim, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Oldemir Baloi, foi hoje recebido pelo seu homólogo alemão, Frank-Walter Steinmeier. Na agenda do chefe da diplomacia moçambicana está ainda um encontro com o ministro alemão para a Cooperação Económica e Desenvolvimento, Gerd Müller, um assunto que vamos desenvolver já a seguir no Jornal da Noite. O Movimento Democrático de Moçambique, MDM, já entregou à Comissão Nacional de Eleições as listas dos seus candidatos às eleições gerais de 15 de outubro. O terceiro maior partido moçambicano é a primeira formação política a cumprir esse procedimento. A Frelimo, partido no poder, e a RENAMO, o principal partido da oposição, ainda não apresentaram os seus candidatos, uma vez que estão a realizar eleições internas para a escolha dos concorrentes. O Parlamento guineense tomou hoje posse em Bissau. O antigo ministro da Administração Interna, Cipriano Kassamá, foi eleito presidente da Assembleia Nacional Popular durante a primeira sessão do Parlamento, eleito a 13 de abril. No seu primeiro discurso oficial, o novo presidente do Parlamento prometeu que o órgão irá fazer uma apreciação cuidada dos contratos de exploração de recursos naturais do país. Presente na cerimónia esteve o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, Luís Campos Ferreira, que terminou hoje a sua visita à Guiné-Bissau. Disse que o executivo português quer que sejam retomados o mais rapidamente possível os voos diretos da TAP entre Lisboa e Bissau, suspensos desde dezembro passado. Pelo menos 10 pessoas morreram esta madrugada em mais um ataque na região costeira do Quénia, segundo as autoridades do país. Esta ação já foi reivindicada pelo grupo islamista Somali Al-Shabaab, que fala em 20 mortos. O ataque ocorreu perto da cidade de Mpeketoni, onde no domingo os fundamentalistas somalis também mataram pelo menos 50 pessoas. Na Nigéria, o exército anunciou hoje a detenção de mais de 460 pessoas que viajavam do norte para o sul do país sob suspeita de ligações ao grupo terrorista Boko Haram. De acordo com a agência de notícias AFP, os detidos, que viajavam em 36 autocarros, encontram-se agora no estado de Abia, no sul do país, desde segunda-feira. A Força Aérea Sudanesa destruiu parcialmente um hospital gerido pelos Médicos Sem Fronteiras durante um ataque aéreo na segunda-feira a uma localidade do Kordofan do Sul, informou hoje a organização humanitária. As bombas causaram danos significativos e feriram 5 pessoas e um funcionário dos Médicos Sem Fronteiras. No Iraque, as forças de segurança atacaram hoje extremistas islâmicos na cidade de Bakuba, a norte de Bagdad, e já controlam algumas partes da cidade. Por outro lado, os rebeldes cercaram a cidade de Kirkuk, no norte do Iraque, onde já se registaram dezenas de mortos entre a população civil. As forças de segurança e os civis tentam travar ataques em Tal Afar, na província de Nineve, quase totalmente controlada pelos combatentes islâmicos. Em Nova Iorque, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, mostrou-se muito preocupado com a deterioração da segurança no Iraque e alertou que a violência sectária no país é um risco real que pode ultrapassar as fronteiras do país. Entretanto, os Estados Unidos anunciaram o envio de 275 soldados para proteger a embaixada norte-americana em Bagdad. Estados Unidos, que também anunciaram hoje a captura de um dos principais suspeitos do atentado contra o consulado norte-americano em Benghazi, na região leste da Líbia, a 11 de setembro de 2012. No ataque morreram o então embaixador norte-americano, Christopher Stevens, e 3 agentes norte-americanos. Ahmed Abu Katala, detido no domingo, encontra-se atualmente num local fora da Líbia, segundo o Pentágono. Na Ucrânia, novos combates no leste do país fizeram esta terça-feira mais mortos e feridos. Entre as vítimas mortais está um jornalista da televisão estatal russa que morreu num ataque das forças militares ucranianas nos arredores da cidade de Lugansk. E no desporto, neste momento, o Brasil defronta o México em Fortaleza, uma partida que está para já empatada sem golos. Se uma das equipas vencer este encontro da segunda jornada do Grupo A, as duas seleções podem dar um passo de gigante rumo aos oitavos de final do Mundial 2014. Hoje, a Bélgica derrotou a Argélia por 2-1 no primeiro jogo do Grupo H no Mundial de 2014 e mais logo entram em campo Rússia e Coreia do Sul, também do Grupo H. Estas foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, hoje apresentado por Glória Sousa.
DW Jornal da Noite.
Ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique está na Alemanha para reforçar cooperação económica. Transportadoras de Moçambique admitem suspender serviços no centro do país. Tomaram hoje posse os novos deputados na Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. São estes os destaques de hoje. O ministro dos Negócios Estrangeiros moçambicano, Oldemir Baloi, está na Alemanha. Assuntos económicos ocupam posição de destaque na visita, iniciada na segunda-feira e que termina amanhã. Em entrevista exclusiva a Nádia Issoufou, em Berlim, Oldemir Baloi começou por esclarecer o que o trouxe à Alemanha.
O reforço das relações de amizade e cooperação, a preocupação comum de ver as relações económicas aproximarem-se o máximo possível do nível das relações políticas e via a consolidação das condições políticas já existentes e o diálogo com os empresários no sentido de os mobilizar para investir em Moçambique.
Pelo programa do governo moçambicano, as suas visitas foram basicamente de caráter comercial ou económico. É basicamente isso que norteia, neste caso, a sua visita?
Assumem o duplo caráter. São natureza política, primeiro objetivo, vim retribuir a visita do ministro de Negócios Estrangeiros da Alemanha, feita em 2009. E, para além disso, nós temos duas componentes. A política, que é de sempre, e a económica, que estamos a procurar desenvolver. Portanto, o programa inclui as duas componentes. Visitei duas empresas, visitei uma organização que trabalha em Moçambique, a Frederick Ebert, e depois tive encontros com o diretor do gabinete da primeira-ministra, com o ministro dos Negócios Estrangeiros, amanhã teria uma reunião com o ministro da Cooperação e Desenvolvimento. Portanto, como vê, são as duas faces da moeda, a política e a economia.
Nos últimos tempos, tem-se visto este estreitar de relações no âmbito económico entre os dois países. É capaz de citar alguns exemplos da concretização desses contactos?
A cooperação com a Alemanha cobre fundamentalmente quatro áreas. O apoio ao orçamento, à educação, ao setor privado e à descentralização, no sentido de promover desenvolvimento rural. Ao nível de investimento, temos grandes empresas alemãs a trabalhar em Moçambique, através dos seminários empresariais que têm tido lugar, quer aqui em Berlim, mas principalmente na Baviera, temos conseguido um certo interesse da parte dos empresários alemães. Amanhã, por exemplo, haverá um seminário, faz parte da minha comitiva um representante do Centro de Promoção de Investimentos de Moçambique, o diretor-geral adjunto, e amanhã haverá mais uma interação para atualizar a informação que os empresários alemães tenham sobre Moçambique e tentar explorar mais ainda o enorme potencial que existe a nível de investimento.
Falou agora, por exemplo, no apoio ao orçamento do Estado. A imprensa moçambicana anunciou nos últimos dias que a Alemanha não iria apoiar o orçamento do Estado para 2015. Este é um dos temas que traz para esta viagem?
Sim, portanto, o que me traz para a viagem é um quadro global, aplaudindo e agradecendo o que de bom tem acontecido e procurando resolver assuntos que não têm sido, cuja evolução não tenha sido muito feliz. Em relação ao apoio ao orçamento, a Alemanha não terá apoiado este ano, mas deverá apoiar em 2015. Eu passei essa mensagem em todos os encontros de natureza política que tive e não tive qualquer reação negativa. Aliás, devo dizer, fiquei algo surpreendido com a abertura, o apoio, a simpatia com que Moçambique é visto aqui, que nem sempre é o que transpira Moçambique. Portanto, e a surpresa está exatamente na intensidade dessa relação. Alguns evidenciam mais um ou outro aspecto negativo do que uma avaliação global que é, muito francamente, positiva.
A semelhança da Alemanha, o Reino Unido, também diz que não está satisfeito com a prestação do governo moçambicano em termos de gestão das ajudas. O que é que responderia a comunidade internacional quando se fala e fica comprovado alguma má gestão, por exemplo, para não falar de casos de corrupção que são imputados aos mais altos escalões da direção ou da gestão em Moçambique?
Eu penso que há uma generalização precipitada. A gestão da ajuda por parte de Moçambique tem sido aplaudida internacionalmente. Surgiram recentemente dois casos que não terão agradado à comunidade internacional. E vai daí que tem havido, portanto, críticas em relação à atuação do governo. O diálogo na busca de esclarecimentos para esses factos continua, mas as pessoas já tiraram conclusões e já fizeram posicionamentos. Agora, manda a verdade dizer que nem sempre estes recuos e suspensão da ajuda, em alguns casos, têm a ver com a penalização a Moçambique. Também tem a ver com dificuldades internas, mas é mais cómodo imputar responsabilidades a Moçambique. Mas ainda recentemente realizou-se a reunião de Moçambique com os países que é para o apoio programático, incluindo o apoio ao orçamento, e os parceiros, de modo geral, manifestaram satisfação pela performance de Moçambique e prometeram financiar o país com 500 milhões de dólares. Melhor evidência que esta não pode haver.
Esta foi uma entrevista com o ministro Oldemir Baloi, conduzida em Berlim por Nadia Issoufou. E como escutamos, o ministro desvalorizou o anúncio da suspensão do apoio ao orçamento do Estado de Moçambique de alguns parceiros internacionais, como a Alemanha. E por isso, hoje perguntamos-lhe, na sua opinião, com a descoberta e a exploração de recursos naturais em Moçambique, o país ainda precisa do apoio de doadores internacionais ao orçamento do Estado? Participe!
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Na região centro de Moçambique, voltaram a registar-se ataques. Esta manhã, a primeira coluna de viaturas que partiu de Muxungwe, na província central de Sofala, em direção ao Save, na estrada nacional número 1, foi atacada na zona de Zove por homens armados, alegadamente da RENAMO. Houve também confrontos na província da Zambézia entre forças de defesa e segurança e homens armados, ao que tudo indica também da maior força da oposição. O que acontece ao mesmo tempo que o presidente Armando Guebuza está de visita à província de Tete. Com o registro de ataques quase diários nos últimos tempos, as empresas de transporte estão aflitas e não rejeitam a hipótese de suspender atividades no centro do país, pondera Castigo Nhamane, presidente da FEMATRO, a Federação Moçambicana dos Transportes Rodoviários.
Não é vontade, é a última alternativa que nos sobra. Se a situação não melhora, o fim terá que ser esse, porque suspendendo, pelo menos não fizemos dinheiro, mas também não perdemos os nossos meios, né? Nós já fizemos apelo repetidamente a ambas partes, só que não há resultados palpáveis. Os ataques continuam, a RENAMO tem estado a atacar a coluna todos os dias. Hoje mesmo tivemos informações que a coluna foi atacada.
A FEMATRO vai, por isso, reunir-se na próxima semana em Maputo, a fim de definir uma posição concertada face às emboscadas e à instabilidade que se vive no centro do país.
A zona perigosa é de cerca de 130, 140 quilómetros e a coluna tem cerca de 50, 60 quilómetros. Portanto, é muito tempo que as pessoas passam dentro de uma insegurança total, dentro de um medo. As pessoas entram naquele troço, não sabem se vão passar, não vão passar.
As pessoas têm medo e viajam menos. Castigo Nhamane fala numa redução do serviço de transporte de passageiros de Maputo para o centro e norte do país, na ordem dos 80% a 90% só nas últimas duas semanas.
Por dois dias, algumas carreiras, não partiu nenhum carro, porque não houve passageiros. Estou a falar de Maputo, Nampula, Maputo Tete. Impactos extremamente negativos, porque os nossos transportadores compram os autocarros através de financiamentos bancários que cada um endivida-se, e a única maneira de arranjar dinheiro para pagar as suas letras é transportando passageiros. Olha, um autocarro que tem capacidade para levar 60 passageiros sai de Maputo com 10, 12 passageiros. Isso representa um prejuízo muito grande. E além disso, de sair só com 10 pessoas, alguns ainda sofrem baleamentos, são quebrados vidros e ninguém se estabiliza.
Apesar da aparente crise no transporte coletivo de passageiros, Castigo Nhamane, presidente da FEMATRO, diz que os preços se mantiveram. No entanto, o transporte de mercadorias está mais caro.
Os caminhões também têm sido vítimas dos ataques e, portanto, algumas empresas de transporte de carga também não vão, se vão, cobram preços um bocadinho mais alto relativamente ao que cobravam antes desta tensão no centro do país.
É precisamente para dar resposta a estes problemas que a Federação Moçambicana dos Transportes Rodoviários se vai reunir na próxima semana com as empresas que fazem o transporte interprovincial para depois fazer chegar as suas decisões ao governo.
DW, Voz da Alemanha. Em português, desde 1954.
Cipriano Cassamá, engenheiro de 55 anos de idade, foi escolhido esta terça-feira como novo presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau para a nova legislatura. A eleição do dirigente do PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, ocorreu na cerimónia de investidura dos novos parlamentares eleitos nas legislativas de 13 de abril. A partir de Bissau, Brahim Adarame faz-nos o retrato da nova Assembleia.
Com uma maioria absoluta, o PAIGC vai ocupar 57 dos 102 lugares da Assembleia Nacional Popular. Em segundo lugar vem o PRS, Partido da Renovação Social, que já era o principal partido da oposição e que elegeu também 41 deputados. O Partido da Convergência Democrática, PCD, tem 2 deputados. O Partido da Nova Democracia, PND, vai ocupar 1 lugar, assim como a União para a Mudança, com também 1 deputado na Assembleia. Vários observadores adiantam que teremos um parlamento funcional, sem grandes bloqueios no início, com muitas caras novas sobretudo. Mas alertam pelo facto de novo parlamento ter também vários empresários que se dedicaram à política nos últimos anos e muitos deles são refugiados que pretendem encobrir-se com a imunidade parlamentar para prosseguir os seus negócios ilícitos e fugir à justiça. Olhando para a composição das duas bancadas parlamentares, a do PAIGC e do PRS, o analista Fodemané acredita que o novo executivo do PAIGC não terá grandes problemas no parlamento para aprovar diplomas essenciais de governação.
Os deputados são eleitos pelas listas do partido, mas quando chegam na Assembleia, acabam por jogar com os interesses pessoais, não obedecendo às orientações partidárias. Isso é que levou com que no passado tenhamos os deputados independentes, muitos deputados que desertam das suas bancadas, constituem, são permitidos pela lei. Portanto, se não houver essa desobediência à orientação do partido, as formas como as coisas estão desenhadas torna-se funcional a governabilidade. A Assembleia não será muito um obstáculo à governação.
Numa clara alusão à última legislatura em que o PAIGC tinha 63 deputados, contra 57 da atual, o professor da faculdade entende que há mais coesão no seio destes parlamentares do que da 8ª legislatura.
Aquele 63 não estava muito sob o controle da direção do partido. Podemos preferir 57, mas que seja um número de deputados obediente, orientado, com alguma disciplina em termos político-partidários.
Luís Campos Freira, a secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros da Cooperação Português, foi o único governante estrangeiro a assistir à cerimónia e o primeiro europeu a visitar a Guiné-Bissau depois do golpe de Estado de 12 de abril de 2012.
Um sinal político muito forte de que Portugal é um forte aliado da Guiné-Bissau e está muito empenhado neste novo ciclo da Guiné-Bissau, neste novo regresso da Guiné-Bissau à ordem constitucional e uma segunda zona que é uma agenda de trabalho no sentido de desenvolvermos e aprofundarmos os programas de cooperação que alguns deles nunca largamos e tivemos sempre, mesmo com as relações diplomáticas mais difíceis, tivemos sempre esses programas de cooperação no terreno de apoio ao povo da Guiné-Bissau.
Esta tomada de posse foi a primeira de 4 que devem levar o país a regresso à ordem constitucional depois do golpe de Estado de 2012. Para a segunda-feira, dia 23, está agendado o empossamento do Presidente da República eleito, José Mário Vaz Jomaf, o qual deverá, nos dias seguintes, dar posse ao Primeiro-Ministro Domingos Simões Pereira, também do PAIGC. Brahim Adarame, Bissau, DW.
Recordo-lhe a pergunta de hoje. Na sua opinião, com a descoberta e exploração de recursos naturais em Moçambique, o país precisa ainda do apoio de doadores internacionais ao orçamento do Estado? responda-nos por SMS para o número 0049-175-819-8273. A organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras socorre doentes e vítimas em regiões de conflito como o Sudão do Sul e a República Centro-Africana. No entanto, a organização humanitária está preocupada com o aumento nos últimos tempos de ataques contra infraestruturas, equipas médicas e pacientes naqueles países, como nos conta António Rocha.
O cirurgião alemão Hannes Pichmann, depois de uma estadia de 2 semanas em maio no Sudão do Sul, regressou preocupado com as condições difíceis em que trabalham os médicos. O médico alemão descreve uma situação terrível quando, por exemplo, afirma que no campo de refugiados de mais de 15 mil deslocados perto de Bentiu, no norte do Sudão do Sul, no hospital falta praticamente tudo, enquanto os combatentes e outros rebeldes atacam os hospitais dos Médicos Sem Fronteiras. O governo sudanês combate há 3 anos rebeldes no Kordofan do Sul e no Nilo Azul, 2 estados fronteiriços no Sudão do Sul. Os rebeldes consideram-se política e economicamente marginalizados pelo regime do presidente Omar al-Bashir. Mais de 1 milhão de pessoas foram deslocadas ou severamente afetadas pelos combates nos últimos 3 anos, no Kordofan do Sul e no Nilo Azul, entre as forças governamentais e os rebeldes do ramo norte do Movimento de Libertação do Povo Sudanês. Mas, segundo Médicos Sem Fronteiras, apesar dos prejuízos importantes, as equipas continuam determinadas. O trabalho humanitário, desde 2012, Médicos Sem Fronteiras é uma das poucas organizações a prestar cuidados de saúde no Kordofan do Sul, onde gera 6 centros de saúde. Trata-se de uma luta sangrenta pelo poder entre forças governamentais e os rebeldes, aglomerados em milícias que até atacam as agências de ajuda humanitária. Para o cirurgião Hannes Pichmann, da Organização Médicos Sem Fronteiras, encontrei nos campos 5 tendas que albergavam cada uma entre 40 a 50 pacientes, sendo a maioria em estado pós-operatório, pessoas com ferimentos, lesões, infecções, etc. Nas tendas estava um calor insuportável. As feridas estavam tapadas com trapos velhos e sujos e dezenas de moscas irravam pelo local. O trabalho realizado por médicos como Hannes Pichmann em regiões em conflito é extremamente perigoso pelo facto. Médicos Sem Fronteiras adverte que no Kordofan do Sul, cada vez mais médicos são vítimas dos ataques, sequestros e até mesmo assassinatos. Frank Dunner, diretor-geral dos Médicos Sem Fronteiras, na apresentação em Berlim do relatório anual da organização, afirma: nos últimos meses aumentaram os ataques contra as infraestruturas, as equipes médicas e também os pacientes. Por exemplo, sofremos um ataque em Malakal, um outro em Bentiu, para além de terem sido atacadas as nossas estruturas médicas em Bor. Os doentes nos hospitais tiveram que se esconder, enquanto a nossa equipa foi obrigada a fugir. Estas situações, que são absolutamente inaceitáveis e dramáticas, de violações do direito internacional humanitário, mostram também o quanto é difícil a prestação de alguma assistência às pessoas. Também alvo de ataques das forças rebeldes têm sido as ONGs que operam na República Centro-Africana, onde 3 trabalhadores de Médicos Sem Fronteiras foram assassinados em abril passado. Para Frank Derner, são essas violações dos direitos humanos que provocaram a saída da organização da Somália, e isso depois de 22 anos de presença naquele país do Corno de África. Para o diretor-geral de Médicos Sem Fronteiras, essas agressões contra as organizações não-governamentais explica-se pelo facto de alguns acusarem essas organizações de trabalharem para o exército, e para Frank Derner é necessário trabalhar para dissipar esta confusão, para que as ONGs sejam vistas como organizações independentes, neutras e imparciais. António Rocha, DW.
DW. Mundial de Futebol.
Félix Brüch é o único árbitro alemão neste campeonato do mundo de futebol. Além de apitar regularmente os jogos da Bundesliga, a primeira divisão alemã de futebol, Félix Brüch foi o árbitro escolhido para a última final da Liga Europa. António Cascais dá-nos a conhecer este árbitro de elite.
Os árbitros de elite também cometem erros. Acontece aos melhores. Foi no dia 18 de outubro de 2013, durante o jogo entre o Hoffenheim e o Bayer Leverkusen, em que o Sr. Félix Brüch validou um golo do atacante Stefan Kießling a favor do Leverkusen. Só que o golo não deveria ter sido validado, porque a bola tinha entrado por um buraco na malha lateral da baliza. tudo aconteceu muito rápido. O árbitro, Félix Bruch, apenas viu a bola dentro da baliza e deduziu que ela teria atravessado de forma legal a linha da baliza. O Hoffenheim, naturalmente, protestou contra a decisão, mas o Tribunal Desportivo nunca mais voltou atrás. O árbitro, Félix Bruch, lembra-se do golo falso. Hoje diz que aprendeu a lição. Foi naturalmente um acontecimento que me fez ganhar experiência de vida. Foi um acontecimento negativo, é certo, mas foi uma decisão que foi tomada na sequência de uma cadeia de outros erros cometidos. Depois desse acontecimento, tive que repensar e de reajustar alguns dos meus métodos de trabalho. Agora tenho outro tipo de preparação. O que aconteceu não foi bonito, mas, de alguma forma, acabou por ser uma experiência valiosa. Uma coisa é certa, no Brasil não vão ocorrer erros como o que ocorreu no jogo da Bundesliga, Hoffenheim-Leverkusen, uma vez que a FIFA decidiu introduzir a técnica da câmara na linha da baliza. O erro de Félix Bruch, entretanto, já está esquecido. Bruch é atualmente o melhor árbitro alemão, diz o chefe do Departamento Alemão de Arbitragem da Federação Alemã, Dr. Herbert Fandl. Félix Bruch e a sua equipa têm uma grande experiência acumulada. Eles têm uma formação feita na Alemanha, um dos países com grande grau de profissionalização do futebol. No nosso país, são-lhes entregues os jogos mais difíceis. Tenho a certeza que a preparação dele para o Mundial é ótima e a autoconfiança também é coisa que não lhe falta. Tem tudo para ser bem-sucedido neste Mundial. Ponto final. A experiência acumulada de Félix Bruch, de 38 anos de idade, será agora aplicada no Mundial do Brasil. Há mais de 2 anos que Bruch e os seus assistentes se preparam para a Operação Brasil. Palavras de Félix Bruch. É com muita alegria que estou no Mundial de Futebol. Faço parte do Mundial. É com grande gosto que me encontro com os meus colegas de todo o mundo. Somos ao todo 25 equipas de arbitragem, já nos conhecemos de alguns estágios, somos um grupo impecável. António Cascais, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Moçambique precisa ainda do apoio de doadores internacionais? Foi esta a pergunta de hoje e passo já a palavra à Madalena Sampaio com as respostas.
Eu começo pela resposta de Saliu Senhacandê. Ele acha que não devem saber gerir. O governo moçambicano fez bem, está a fortificar a sua relação com o governo alemão. Lafo Baldé diz que, claro, Moçambique precisa de apoios internacionais para colmatar a sua pobreza. E Bully Conté diz que é um absurdo, é como estar sentado num saco de ouro a pedir esmola. É sinal de má gestão. Fernando da Zambésia diz que Moçambique precisa sim de apoios. Provavelmente, 10 anos depois, daqui a 10 anos, já não irá precisar. No Facebook também temos muitas respostas. Alexandre Armando, por exemplo, escreve o seguinte: eu acho que, independentemente da descoberta de tais recursos, Moçambique precisa de receber cada vez menos ajuda para ir aprendendo a gerir os poucos recursos que tem, se isso não for um meio para um desastre orçamental. Betinho Benjamin Verniz diz: claro que o país precisa, porque até agora é apenas uma descoberta, ainda não começamos a explorar os recursos para a nossa autossustentação, e caso comecemos a explorar de forma maciça e haja retorno, aí então podemos pensar em dispensar a ajuda externa. Vinho Júlio Francisco: não falta muito, vamos perder todos os parceiros de cooperação por causa da má governação a que o país está sujeito, tantas doações e não se produz nenhuma melhoria no seio do povo. Quando há doações, mais pobre o povo fica, pois os trilhões de dólares doados vão para o bolso dos atuais colonizadores do povo moçambicano, o tio Patinhas e os seus aliados, para os bolsos de governantes desmiolados. Virgílio Rodrigo diz que, apesar do boom da descoberta dos recursos minerais, Moçambique ainda precisa de ajuda externa para equilibrar o seu orçamento, uma vez que os recursos ainda não começam a surtir efeito direto nos moçambicanos. Quanto ao abandono dos grandes parceiros de Moçambique, considero justa a atitude porque o nosso governo não é aberto na gestão do dinheiro doado ao país. Temos o exemplo da Ematuma, Nadarco, Vale e outros projetos. Etchelu de Maputo dizes que estará bem atento a esta entrevista porque os chefes têm a tendência de falar bonito quando estão no estrangeiro, enquanto no país se está a sofrer. E António Rongo diz que o país não precisa de esmolas, mas como esse espírito ainda reina nos governantes e defendendo interesses pessoais, eles andam sempre atrás dos estrangeiros, mas Moçambique tem o melhor tesouro do mundo porque Deus nos abençoou, Glória.
Obrigada, Madalena. Um obrigado em especial aos nossos ouvintes pela participação no programa. Da nossa parte é tudo. Desejamos-lhe uma boa noite.